Rádio ONU em Nova York, tenho um grande prazer de receber aqui o Antônio Patriota, embaixador do Brasil junto às Nações Unidas, que vai conversar conosco. Acaba de fazer um discurso no Conselho de Segurança, justamente na reunião sobre a Guiné-Bissau. Embaixador, bem-vindo à Rádio ONU mais uma vez.
Muito obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui.
Qual foi a sua mensagem a esse encontro, como presidente da Consolidação da Paz para a Guiné-Bissau, mas também como conhecedor que tem acompanhado esse processo já há vários anos?
Bem, em primeiro lugar, reconhecer que Guiné-Bissau tem sido capaz de realizar progressos em seu caminho em direção à estabilidade, à democratização, mas que, não obstante, atualmente existem alguns obstáculos a que o país possa ingressar plenamente num círculo virtuoso, digamos assim. O Congresso, a Assembleia Nacional de Guiné-Bissau não foi capaz ainda de aprovar um orçamento e um programa de governo. Isso aí está paralisando a ação governamental num país que tem carências graves, como nós sabemos. Embora este ano parece que a colheita de castanha do caju tenha sido positiva e a economia, até certo ponto, esteja menos mal do que já esteve no passado. Na minha locução, eu reconheço os progressos, eu identifico alguns desses problemas e cito a declaração que foi adotada pela configuração Guiné-Bissau da Comissão para a Construção da Paz, em que nós instamos aos atores políticos do país a ingressarem em um diálogo produtivo e inclusivo com vistas à superação desses obstáculos. Reconheço também o papel estabilizador que a força da Comunidade de Estados da África Ocidental, a ECOMIB, o papel que a ECOMIB tem desempenhado, a desejabilidade que ela continue a desempenhar, porque isso aí contribui para criar um ambiente de estabilidade, normalidade, inclusive no que se refere ao papel das Forças Armadas no país. E uma outra mensagem é simplesmente reconhecer que a África Ocidental tem feito grandes progressos nos últimos anos, em direção à democracia, também ao desenvolvimento sustentável. Os países vizinhos, Senegal, Guiné, têm um papel desempenhado nesse sentido. E houve uma decisão na recente cimeira da CEDEAW, realizada em Dakar, de que se deslocasse a Bissau uma missão constituída por três chefes de Estado regionais, da Guiné, do Senegal e de Serra Leoa, para, enfim, encorajarem os atores políticos em Bissau a chegarem aos entendimentos necessários, facilitando também a normalização plena da cooperação internacional para o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Eu entendo que estão em curso preparativos para que essa missão de alto nível ocorra dentro do mais breve prazo e também fiz um apelo à atual presidência de turno da CEDEAW, que está sob a liderança muito esclarecida da, aliás, Prêmio Nobel da Paz, Ellen Johnson Sirleaf, da Libéria, para que ocorra muito em breve essa missão.
Embaixador Antônio Patriota, Guiné-Bissau passou pelo golpe de Estado em 2012, depois disso houve eleições diretas, eleição de presidente, no caso, depois o primeiro-ministro, o governo foi formado. O primeiro-ministro, como nós lembramos, Domingos Simões Pereira. Nós sabemos que não existe uma guerra em Guiné-Bissau, mas por que é tão difícil chegar a um consenso?
Bem, a dificuldade, ela está relacionada a questões internas de relacionamento entre diferentes lideranças do próprio partido majoritário, do papel de outros partidos na formação dos consensos nacionais. São dificuldades naturais em uma democracia. Eu acho que nós temos que acompanhar com interesse, mas também tomando cuidado de não interferirmos indevidamente em processos internos que cabe aos bissau-guineenses equacionar. De qualquer maneira, o que nós constatamos é que existe uma responsabilidade da Comissão da Construção da Paz em evitar, acima de tudo, que haja retrocesso e que países egressos de situações de ruptura institucional, que tenham, enfim, inclusive passado por episódios de violência, recaiam nessas situações de instabilidade. Então, tudo será feito para que isso não ocorra e para que os bissau-guineenses possam encontrar a estabilidade necessária para se concentrar nos grandes desafios que se colocam para o país no plano de desenvolvimento. Não faltam personalidades capazes, talentosas, com preparo em Guiné-Bissau para levar adiante os programas de desenvolvimento que já têm sido estabelecidos pelos próprios bissau-guineenses, de modo que eu gostaria de expressar aqui um otimismo cauteloso de que o país será capaz de trilhar um caminho de progresso, mas que contem também com o apoio das Nações Unidas e dos demais representantes sub-regionais, como a CEDEAW, a União Africana, mas também a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a União Europeia, que tem dado muito apoio, inclusive financeiro, para a permanência da Ecomib no país. Então, precisamos aproveitar todas essas circunstâncias favoráveis para que o país realmente seja capaz de superar as dificuldades e encontrar a trilha do progresso.
E minha última pergunta breve, antes das suas considerações finais. O senhor falou em otimismo cauteloso. Um momento de otimismo ocorreu em março de 2015, quando houve a mesa redonda dos doadores em Bruxelas. Guiné-Bissau pode contar, ou seja, apesar de todos os desafios, Guiné-Bissau pode continuar contando com o apoio do Brasil nessa jornada?
Sem a menor dúvida, eu acho que a posição brasileira de haver assumido a liderança da configuração para Guiné-Bissau da Comissão da Construção da Paz reflete esse compromisso do Brasil com a estabilidade de longo prazo, a viabilidade, o progresso de Guiné-Bissau. Nós temos desenvolvido ações também no plano bilateral para apoiar tanto o governo como a sociedade. E existem operadores também do setor privado que se encontram em Bissau, que demonstram grande entusiasmo, por exemplo, pelo potencial agrícola de Guiné-Bissau, que é um país de terras férteis, abundância de água e que se encontra próximo a importantes mercados consumidores, tem laços com a União Europeia, e de modo que esse compromisso brasileiro, sim, persistirá, e com crescente entusiasmo, espero, à medida que as instituições se consolidem, que a democracia se consolide, haverá inúmeras oportunidades para parcerias em uma variedade de áreas.
Embaixador Antônio Patriota, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Apenas agradecer a atenção dos ouvintes.